Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 80. Imeuel Bonfim 1923-80. Uma instância Dona Maria Menezes, septuagenária, era ainda forte e sadia. A sua face corada e os seus olhos azuis tinham ainda um brilho de vida e de energia. A sua cabeça, cheia de mocidade, emoldurava-se de cabelos completamente brancos, de uma alvura de neve. Os dois filhos Roberto e Joinhon, um de 25 anos, outro de 22, dirigiam a administração da estância, adoravam a velha mãe num culto fervoroso em que se misturavam carinho e veneração. Carlos e Alfredo enterneceram-se, sentindo-se acariciados, respirando livremente, com confiança, nessa atmosfera de sossego e afeto. Acalmadas as primeiras expansões, Carlos tratou logo de conduzir a conversa para a morte do pai, na ansiosa curiosidade de ouvir da avó qualquer opinião mais precisa. Ela repetiu-lhe, porém, o que já lhe haviam dito os tios, que não havia certeza, enquanto falava, sorria. Refletindo bem, Carlos desconfiou que não lhe diziam tudo. Mas que sabe a senhora a respeito de papai? Vó, foi um dos tios que respondeu. Sabe o que todos nós sabemos. Conte-nos você, como tudo isto se passou, e diga-nos como teve notícia da morte de seu pai. E Carlos recomeçou uma vez a história de todos os transes. A hora do jantar veio alcançá-lo ainda a relatar tristezas e peripécias, cuja história era encortada a todo momento pelas exclamações penalizadas da velha estancieira. Alfredo, mais crianças, e fatigado da última jornada, deitou-se cedo e adormeceu logo profundamente. Carlos, depois do serão familiar, conciliou dificilmente o sono quando se deitou e velou durante muito tempo, preocupado, numa febril agitação do espírito, entre dúvida e esperança. Ao levantar-se de manhã, falou de novo aos tios, assediando-os de perguntas. E tanto os importunou que Roberto, o mais velho, procurando aliviá-lo, disse-lhe. Bem, leu-lhe uma promessa formal. Se daqui a 8 dias não recebermos notícias positivas, irei à Bahia e dirigirei pessoalmente o inquérito. E agora vamos ver a Iceia. Porque vocês nunca viram uma estância, não é verdade? Nunca vimos. A casa principal era um vasto e sólido edifício quadrado, de paredes brancas e simples, e radiante de luz. Ficava na iminência de uma colina suave, em meio de uma vasta campina, levemente ondulada. Um horizonte sem fim, onde o manto verde claro das campinas é longe interrompido pelo verde forte dos capões, estendia-se ante o olhar de Carlos e Alfredo. São as pastagens. Disse o tio João, abrangendo com um gesto a extensão do horizonte. Temos 4 léguas de campo. Alfredo, encantado já com a vida da estância, queria percorrer os pastos e ver o gado. Verás amanhã, passarás algum tempo na estância e percorrerás o campo, a cavalo, quando quiseres. Mas é preciso que saibas montar, com algumas lições, ficarás sendo um bravo gaúcho. Os pastos estão cheios de bois, de cabras, de carneiros. E temos também muitos cavalos. E verás também a charqueada.
Que achada?
É o estabelecimento em que se prepara carne salgada e seca. A carne seca chama-se também charque. Produzimos mais de 200 mil quilos de charque por ano. Esta estância é uma das mais ricas do estado. É uma estância de algum valor. Temos alguns milhares de cabeças, incluindo as reses bovinas, odeis. Também os porcos. Continuaram a visitar a fazenda. Em torno da casa, estendiam-se as residências dos empregados e outras dependências. Paióis de forragens, sala de arreios, alpendre para os carros, e depois, os currais e potreiros, as estrebarias. Tudo fechando a vivenda num vasto quadrilátero. Em frente, debaixo do outro alpendre, estava uma roda de peões. Os empregados da estância, os que lidavam com o gado. Tomavam tranquilamente o seu chimarrão. É o nome que os gauchos dão ali ao mate, como usam tomá-lo. Sem açúcar, a erva perfumada, reduzida a pó grosso, é trazida na pequena cuia, com a respectiva bombilha, que é um tubo com um crivo na extremidade, despeja-se dentro a água a ferver e a cuia passa de mão em mão, cada um sugando pela mesma bombilha o líquido fumegante. É a bebida usual entre os gaúchos, disse Roberto. Os peões riograndenses nunca viajam sem a sua cuia e a sua bombilha,